Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bom dia, municipalistas, gestores, gestoras, vereadores, vereadoras, secretários municipais e secretárias municipais. Estamos começando a nossa transmissão e as nossas informações dessa sexta-feira, dia de posse por aqui, por Brasília, né? Temos o Congresso aos 513 deputados e os 81 senadores assumindo os cargos para os quais foram eleitos em outubro passado. E levando, ou pelo menos com um olhar otimista do povo brasileiro, esperando que a partir de agora surja um novo Congresso Nacional. Infelizmente, estou aqui recebendo a visita do prefeito de Pacajá, no Pará, o amigo Francisco Rodrigues. Mas, prefeito, bom dia, senhor. Alegria de tê-lo aqui. Prefeito de primeiro mandato e que encontrou bem ou encontrou a saúde meia abalada lá em Pacajá?
Bom dia a todos, bom dia, Tairo. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui na CNM, né? Aqui a gente se sente em casa, né? É a nossa casa fora de casa, né?
Exatamente.
E, na verdade, a saúde do nosso município, como todos, eu creio que dos outros municípios, saúde do município encontramos doente. Essa é a verdade, né?
Muitos deles na UTI, né?
Muitos deles na UTI, não só na área da saúde, a saúde financeira, saúde econômica, saúde estrutural, né? Saúde, no modo geral, nós encontramos bastante, temos um desafio muito grande.
Uma pergunta que o prefeito não gosta muito de responder, mas aqui eu falo para todos a mesma coisa. Este aqui é o confessionário da CNM. Aqui a gente só fala a verdade.
Fique à vontade.
O rombo do seu município, qual é? O senhor encontrou com que valor de dívida no município de Pacajá?
Para o senhor ter uma ideia, só no INSS nós encontramos um rombo de 100 milhões de reais, aproximadamente 100 milhões de reais.
Como é que paga isso, prefeito?
Não paga, vai rolando? Vai fazendo o parcelamento, faz o parcelamento. Teve o ano de 2017, teve aquela a questão do refis, né? Fizemos a adesão ao refis e daí a gente acaba tendo o parcelamento muito alto e ainda tem o patronal, que é a obrigação mensal. Às vezes, quando o dinheiro, o recurso, quando a receita é bem menor do que a despesa, nós somos obrigados, acaba que você não dá conta de
pagar. E esse parcelamento que a CNM conseguiu, que o movimento todo, a mobilização, está ajudando também um pouco.
Né? Ajuda, não, é evidente, senão estava muito pior. Agora está ruim se não fosse a luta, a conquista da CNM, ajudando os municípios, como é uma missão da CNM, está muito pior. Né? Então, e aí, por você não conseguir, para as parcelas ficar altas num valor montante desse aí, e você não conseguir, devido à receita baixa, não conseguir pagar o patronal, que é a receita corrente líquida,
aí complica
e vem todo mês agora, quando você assina o refis, você também confessa que toda a receita corrente líquida, o patronal do mês seguinte, você autoriza a debitar no mês subsequente. Então, isso aí acaba tirando as condições, inviabilizando o município de trabalhar.
Agora veja, prefeito Francisco Rodrigues de Pacajá, no Pará. Eu costumo dizer aqui na Rádio CNM que o Brasil não conhece o Brasil. Estamos aproveitando aqui, através da Rádio CNM, mostrando a verdadeira cara do Brasil na palavra dos prefeitos. Quer dizer, Pacajá, com certeza os seus munícipes conhecem a situação, mas o resto do Brasil não. E aí, quando se fala em crise, a reação da maioria da população é botar o pé atrás e dizer não é verdadeira. É que ninguém está sentindo realmente o que está acontecendo com os municípios e que não é de hoje, né, prefeito? Já vem de algum tempo.
Com certeza. Você tem uma ideia? Nós temos, eu costumo dizer que Pacajá é uma terra abençoada. E é uma terra que jorra leite e mel, né? E o nosso, nós temos um potencial muito grande, né? O problema é que politicamente o município não estava tendo uma condução com olhar de futuro, né? Mas nosso município é um município que tem potencial de crescimento, nossa pecuária é boa.
Problema de gestão?
Não tenha dúvida. Problema de gestão, de falta de administração.
Economicamente, isso, o que é Pacajá? O que? Agricultura, pecuária?
Pecuária e agricultura. Né?
A soma boa.
A soma
é excelente.
Hoje, para você ter uma ideia, Tairo, nós temos aí aproximadamente 700 mil cabeças de gado no nosso município. Só que nós temos muito desafio, e um dos maiores desafios para todos os municípios, e principalmente para os municípios da região do Pará, é a questão de estradas vicinais. Para você ter uma ideia, eu sou presidente da AMUT, que é a Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônicas Santarém Cuiabá, onde representamos 20 municípios.
Quantos quilômetros tem de rodovia lá, por exemplo?
De estrada vicinal. Sim. No meu município tem mais de 5 mil quilômetros de estrada vicinal.
Você
tem uma ideia? A malha viária do estado do Pará, em estrada de responsabilidade do estado, é 7 mil quilômetros de estrada. E só no município,
só o meu município
tem mais de 5 mil. E tem município, como São Félix do Xingu, por exemplo, que tem mais de 8 mil quilômetros de estrada vicinal.
Como é que mantém essas estradas funcionando para carregar?
Principalmente com parceria com os moradores, com a comunidade. Se não tiver, porque você sabe que o INCRA não ajuda. O ano passado eu estive no INCRA e tive a resposta de que não tinha como ajudar com nenhum litro de combustível. Né? Então, nós temos as máquinas, graças a Deus, fomos contemplados o ano passado com as emendas parlamentares impositivas, através do Ministério da Integração Nacional. Nós temos máquina, mas não temos combustível. E graças a Deus a comunidade ajuda, e o ano passado o município de Pacajá fez a recuperação de mais de 1.500 quilômetros de estrada vicinal.
Agora vamos para a cidade, prefeito. Como é que está a saúde no seu município?
Não, graças a Deus a nossa saúde hoje está equilibrada.
O senhor tem o hospital municipal?
Nós temos o hospital municipal.
Próprio do município?
Próprio do município.
E como é que mantém esse bicho?
Olha, na verdade, para você ter uma ideia, hoje o que nós recebemos da média complexidade é a média de R$ 207 mil para manutenção da folha de pagamento, e a nossa folha de pagamento, fora os médicos, dá mais de R$ 600 mil. Essa é a contrapartida.
Cobre por onde?
Não, cobre com milagre, através do nosso FPM bloqueado. Desde fevereiro do ano passado, que eu não sei, o município de Pacajá não sabe o que é o FPM da receita dos três repasses durante o mês, né? Dia 10, dia 20, dia 30, 100% Sim. bloqueado. Então, a gente, resta para nós o recurso próprio, que é pouco, as nossas receitas próprias, e o nosso ICMS. Né?
E tem sangue para essa transfusão mensal que tem que ser feita?
Pouquinho, sangue bem ralinho, viu, Tairo?
Bem
fraquinho, cheio de contaminação
ainda.
Tem
que vitaminar esse sangue.
Tem que, não tenha dúvida.
E na educação, prefeito, é a mesma coisa?
Não, então, na educação nós temos nossa dificuldade muito grande. Inclusive, é para isso, Tairo, que eu estou hoje, uma das principais pautas minha em Brasília, além de vir prestigiar a posse dos nossos deputados e senadores, nossa principal pauta foi conversar na CNM com o setor da educação, porque nós temos uma grande preocupação hoje com a nossa educação. Não queremos ferir direito adquirido de ninguém, principalmente dos nossos servidores, mas nós queremos ser orientados o que fazer com a educação.
O senhor tem quantas escolas municipais lá?
Ah, nós temos mais de 137 escolas, 140 escolas municipais.
Alunos?
Aluno, nós temos 12 mil alunos.
12 mil?
Na rede municipal.
Meu Deus, e como é que faz para dar merenda escolar para esse povo todo com 36 centavos e R$ 12 para transporte escolar?
Agora você falou uma coisa que eu tenho falado em todas as vicinais, e olha que saiu da sua boca primeiro, não foi da minha. Apenas 36 centavos, não dá de comprar um chope, ou melhor, um chope no Pacajá, aquele geladinho empacotado que tem, é R$ 1, né? É R$ 1. Se dividir, então, o que o governo federal manda para nós, prefeitos, dar merenda para o filho do cidadão, é nada mais, nada menos do que se nós pegássemos um chope, dividisse em três e dizer, olha, está aqui que o governo federal manda a sua merenda. E aí?
E quem é que faz o milagre de garantir a merenda?
Tem que ser o município. É obrigatoriamente, porque senão o pai vai lá no Ministério Público e aí, meu amigo, é,
complica tudo.
Não, né? Tem jeito.
E o Ministério Público não perdoa.
Não,
né?
não quer saber quem parece pintou que o céu de azul, que é o resto
falta
da tinta.
Entendimento e sensibilidade.
Com certeza. E é por isso que hoje a nossa luta, né, como associação, como federação, que nós temos que nos unirmos para buscar um resultado através do governo federal.
O senhor tem agora um novo governador no Pará e uma nova Assembleia Legislativa. Os dois são parceiros ou não?
Estamos confiantes, somos parceiros, somos amigos, estamos muito confiantes. Diga-se de passagem hoje, tanto a nível de país e a nível do nosso Estado, as esperanças estão renovadas, né? Quando a esperança se renova, a fé cresce e tudo pode ser possível. Então, nós estamos confiantes, principalmente na nossa nova gestão do Pará, que é um jovem de 38 anos que assumiu agora o governo do Pará, cheio de gás, cheio de boa vontade, é inteligente, cheio de boas intenções, e eu não tenho dúvida do que o Pará terá uma nova história. E o slogan do nosso governador é governo presente, e ele está assim se esforçando e vai conseguir fazer um governo presente para todos os nossos municípios.
Mas é uma coisa que o senhor sabe tanto quanto eu, e até melhor, porque o senhor está na cara do problema, né? Boa intenção só não resolve, precisa ter a pratinha, o dinheirinho para poder ajudar. E aí o Pará também deve estar com uma maioria. Aliás, uma informação bem rápida para o senhor só, que vale para todos os gestores que nos ouvem. O Supremo Tribunal Federal pode permitir ajuste em ao menos em 5 estados sobre a questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê que ocorra um corte na jornada de salário dos servidores.
Eita, para nós, como gestor, é boa a notícia, mas para os servidores, infelizmente...
Porque tem muita gente que não está recebendo salário em dia, né?
Não tem dúvida. Nós estamos nos esforçando, Tairo, para pagar em dias, mas eu informo com toda sinceridade que nós viemos pagar o mês de dezembro agora, já no dia 31, e ainda tem alguma beirinha para trás.
O senhor falou e me preocupou bastante, aliás, preocupa todos nós essa questão da situação dos municípios, né? Principalmente quando se fala em saúde e educação. A questão da educação me preocupou. Esse risco todo, essa situação de crise que o senhor enfrenta, não pensa em fechar nenhuma escola, não, né?
Olha, Tairo, na verdade, sim, pensa. Pensa porque nós temos escola abaixo de 10 alunos. Ela não se paga, se torna inviável.
Abaixo
de 10 alunos, devido à nossa logística no, na região, nossos, só ver para crer o sofrimento dos nossos alunos, da nossa comunidade. Nós temos comunidades lá, distante da sede do município, 200 quilômetros. Né? E às vezes o aluno sai e tem que andar a pé. 7, 8 quilômetros a pé.
Isso tem que garantir o transporte.
Isso é uma realidade que acontece no meu município. E nós temos que garantir o transporte, diz a lei. Só que a lei também não diz de onde nós vamos tirar o dinheiro para manter o transporte. É.
Mas já tem 12 reais por mês.
Pois é. Então, para você ter uma ideia, a gente não sabe de onde tirar. E somos obrigados a ofertar a educação para o aluno. Então, na verdade, é um grande desafio. Como eu falei para você no início, uma das minhas preocupações e pauta aqui na CNM é buscar orientação sobre como fazer o ajuste do Fundeb dentro do Fundeb, porque a lei diz que nós podemos pagar até 60% com o corpo docente, podendo-se até os 100%. Porém, no nosso município e em quase todos os municípios que eu represento como AMUT e quase todos os municípios do estado do Pará, está 134%, o meu município está 134%. E hoje a nossa grande preocupação é pelo menos em ajustar em 100% do Fundeb na educação.
Agora, interessante é o seguinte, né, prefeito, que eu, embora entenda, mas é difícil de aceitar. O Fundeb, para quem nos ouve nesse momento, e tem muita gente que não sabe, tem 90% de seu valor formado com dinheiro de estados e municípios. Da União, só 10%. Mas quem determina como e quando é a União.
Infelizmente,
tá certo?
Erradíssimo. Nós sabemos que hoje nós já temos experiência em outros países de que quem determina o nosso dinheiro, somos nós mesmos. Infelizmente, nós aqui no Brasil ainda não. Quem determina é o governo federal e ele entra com a menor fatia do bolo para a despesa do Fundeb.
Mas é assim, né, prefeito? A gente vem falar fundo de garantia tempo de serviço de nossos trabalhadores. Quem administra é o governo. Trabalhadores têm participação, mas não têm voz ativa. E essas coisas são interessantes. Prefeito, quer dizer, a educação, então, o senhor tem mais de 100 escolas.
Temos mais de 100 escolas.
O senhor falou que tem escola com 10 alunos.
Com menos de 10.
Menos de 10.
Menos de 10. Ela não se paga, você sabe que ela é inviável.
Para resolver a situação, o senhor teria que fechar quantas escolas? E esses alunos iriam para onde?
No mínimo, hoje, para resolver a situação, nós tínhamos que fechar 50 escolas.
Meu Deus do
céu. E o senhor me faz uma pergunta mais fácil, para onde esses alunos vão, que eu não... A resposta, nós estamos buscando ajuda, como diz o ditado, cara, estamos pedindo ajuda às cartas universitárias, estamos pulando, nós não queremos trazer prejuízo para a nossa população e não temos condições de pagar.
Quantos
Essa
professores
é a
municipais o senhor tem lá?
Pra você ter uma ideia, nós temos mais de 700 professores efetivos, ao todo, nossa quadra de educação, nosso quadro na educação é mais de 900 funcionários, 900 servidores, né? Então, hoje eu tenho lá mais de 1.300 funcionários efetivos, né? Que aí você sabe que já vem os direitos adquiridos, quinquênio, triênio, gratificação, né? E nós não temos nosso orçamento. Ou melhor, só para você ter uma ideia, o que diz a lei da responsabilidade fiscal? Eu tenho que ajustar em torno de 52%, 54%, no máximo, né? Eu estou acima de 60%, isso aí o município. E estamos nos preocupados. E o que nós queremos agora é ajustar para que a gente não venha
ter sanção. O município de Pacajá, no Pará, prefeito Francisco Rodrigues, tem quantos funcionários do quadro?
Do quadro, mais de 1.300 funcionários de servidor efetivo.
E quantos em comissão?
Nós temos a média de hoje, agora nesse momento, 220 entre contratos e comissionados.
O senhor tem muito apadrinhado?
Não temos. Para você ter uma ideia, se você começar, a 220 funcionários, chegamos até 400, desses 420, vamos dizer que agora no período das aulas vão para 400. 200 é na área de educação. Aí vem 70, 80 na saúde, que temos que ter, os programas. Os programas, infelizmente, os programas do governo federal, na maioria das vezes, é presente de grego patroliano.
Exatamente, né? Isso.
Presente de grego patroliano. Então, o que acontece? Vem o programa, o governo manda 10 mil para manter um determinado programa e o gasto é 30 mil.
O senhor tem creche?
Temos.
E aí, como é que mantém isso?
Então, fica difícil. Então, nós hoje, na verdade, como o senhor me falou... O senhor está no início, antes de nós entrarmos no ar, sim, o senhor me perguntou, o senhor está feliz? Está satisfeito por ser prefeito? Eu falei, não estou. Hoje, na verdade, ser prefeito antigamente era mérito, era honra, honraria ser prefeito. Hoje é sacerdócio e é missão ser prefeito.
Sacerdócio.
Não tenho dúvida.
A prefeitura, pelo jeito, o município é o maior empregador na cidade?
Com certeza. É o maior gerador de emprego na cidade, é a prefeitura.
Meu Deus do céu, como é que faz? E o senhor mantém a folha, quer dizer, pagou agora o 13º? Agora...
Não, o 13º nós pagamos em dezembro. Nós pagamos o 13º nós pagamos entre o dia 20 ao dia 30 de dezembro. Só que a folha de dezembro é que terminamos de pagar agora.
Mas o funcionário lá não está roncando contra nada, né? Está entendendo a situação, é parceiro também, não?
Sim, a gente conta a maioria entende, compreende, não tenha dúvida. Nossos servidores, graças a Deus, não temos problema, né? Às vezes tem, não deixa de bater um pouco, né? Mas na maioria das vezes entende, as categorias entendem, temos um bom relacionamento com os sindicatos, né? Com o Sintep, o Sismup, e às vezes quando a coisa começa a pegar, sentamos e conversamos, alinhamos o discurso, e eu falei para eles, olha, ontem mesmo, a essa hora, eu estava em uma reunião com os dois sindicatos, e falei com eles, olha, não vamos mexer em direitos adquiridos. Agora, nós vamos procurar recurso, vamos procurar apoio, vamos procurar ajuda para como nós fazemos com a nossa educação sem ter que tocar no direito do servidor.
Agora, prefeito, fico numa dificuldade, inclusive, de desejar para o senhor sucesso. Porque vou dizer uma coisa, o sucesso seria ter uma maquininha de rodar dinheiro.
Opa, né? Isso aí seria ótimo. Seria, né? Seria.
Mas e, o senhor tem confiança, tem fé, agora tem parcerias novas, o governador e mais a Assembleia Legislativa. E daqui do Congresso, o que o senhor espera?
Não, graças a Deus, nós do Estado do Pará, nós temos aqui... Nossos congressistas aqui, nossos deputados federais e estaduais, são parceiros do Estado, são parceiros do município, a maioria absoluta deles, tanto os três senadores, né, dois eleitos agora, um reeleito, outro eleito, e o outro que já está, são parceiros do município. E lá no município de Pacajá nós temos mais de 13 deputados, temos 13 deputados federais que tirou acima de 200 votos, de 200 votos até 2.500 votos, né? Teve deputado. E esse agora nós vamos começar a bater na porta.
Começar,
né?
A cobrar, né?
Hoje, por exemplo.
É a sua vez.
Hoje, por exemplo, eu vim para a posse dele e já bater no ombro, parceiro, ó, estamos aqui. Daqui a pouco a gente começa. O mês que vem a gente vem
tem
pedir.
Que ser assim.
Hoje não, nós viemos prestigiar, o mês que vem a gente vem pedir.
Não adianta ser candidato de Copa do Mundo, né? Só vai de
4 anos. Né? Não, nós não deixamos, não. Eu não posso queixar dos parlamentares do nosso estado, porque o ano passado a gente foi bastante contemplado com as emendas impositivas de bancada, nós conseguimos levar para o nosso município, construir nesses 2 anos 52 bens duráveis para o município de Pacajá, entre moto a máquinas. É isso, tudo através de emendas parlamentares.
E o município tem quantos mil habitantes, o senhor falou?
Nós temos hoje, passamos de 50 mil, mas segundo o IBGE, 46 mil.
Aliás, essa é uma briga... que está se repetindo,
seguindo
anualmente com as pesquisas do IBGE.
Com certeza.
Aquela segunda, que é da intermediária ali, nunca bate com a realidade, né?
E
aí fica recebendo FPM a menor.
Quem fica no prejuízo é o município.
É verdade. Né? Prefeito, sucesso ao senhor. Tenha realmente bons contatos em Brasília. Do governo federal, está esperando também. Boa receptividade?
Sim.
Receptividade?
Eu creio. Até porque, Tairo, a esperança, como eu lhe falei, está renovada também a nível de país, nível de Brasil, né? Então, nós acreditamos que temos, sim, a possibilidade, sim, e nós temos reciprocidade para os nossos municípios, de um modo geral.
Você, ouvinte, você, municipalista, acompanhou aqui pela rádio da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, a entrevista com o prefeito Francisco Rodrigues, lá de Pacajá. O prefeito que encontrou o município quando assumiu com uma pequena dívida...
de 100 milhões de reais.
De 100 milhões de reais.
Pequena.
Prefeito, sucesso, sinceramente, sucesso realmente, porque eu sei que em gestão o município está muito bem. Obrigado.
Eu agradeço, Tairo, agradeço a CNM pela receptividade aqui em Brasília e digo aos nossos munícipes que vamos acreditar, vamos orar. A mão de Deus está no controle, Deus está no controle, a mão de Deus está na frente e eu creio que dias melhores virão.
Amém, prefeito.
Eu agradeço.
Amém.